Bom dia, Joel. Bom dia a toda a equipe e todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Doutor, vamos lá. Contamos com a sua ajuda para a gente esclarecer importantes informações, importantes dados. Bom, como eu disse agora há pouco, tivemos o processo administrativo, né, o PAD que foi aberto depois da sindicância e que, pela informação que se tem, teria chegado à conclusão dos trabalhos desta comissão na última sexta-feira. Esse parecer final da comissão já chegou ao Departamento Jurídico da Prefeitura, doutor? É o meu primeiro questionamento, pois não?
Joel, então vamos fazer um esclarecimento, né? Causou estranheza para a prefeita e para a sua equipe de governo essa informação de que o processo administrativo disciplinar teria já sido concluído. O processo, numa linguagem bem clara, ele é dividido em algumas etapas, né? Tem a fase da instauração, tem a fase do inquérito, que é onde tem toda a parte de instrução probatória, e aí ao final do inquérito tem a fase do indiciamento, onde, se for verificada pela comissão que processa o feito, a existência de alguma infração, ela indicia ou não os servidores. A partir do momento do indiciamento, abre-se prazo para a defesa dos investigados, para que depois da defesa, a autoridade competente, que no nosso caso aqui trata-se da prefeita municipal, emita o seu julgamento, com base no relatório da comissão. Enfim. No caso específico aqui desse processo do fura-fila, pelo que nós temos conhecimento, a comissão ela fez o indiciamento de alguns servidores, outro não, e encaminhou os documentos a pedido da CIP para instruir o processo que corre lá na Câmara de Vereadores. Mas o processo administrativo aqui na prefeitura ainda não chegou para julgamento pela prefeita. Então, causou estranheza o fato de chegar na mídia a notícia de que o processo foi concluído. Respondendo objetivamente, o processo não foi concluído ainda, o processo não teve julgamento ainda.
Bom, para a gente possa entender, ele não foi concluído, ele não foi, digamos assim, julgado, porque esse relatório, essa conclusão da comissão não chegou à prefeitura ainda, ou não?
Na verdade, eu até conversei ontem com a presidente da comissão, querendo compreender essa situação desse documento ter saído na imprensa, né? E ela me confirmou que nem sequer ainda esgotou o prazo de defesa. Ou seja, a comissão nem sequer ainda fez o relatório final. Ele fez um relatório, digamos assim, numa fase intermediária do processo, que é o do indiciamento que eu comentei ainda há pouco. Desse indiciamento, verificada a existência de possível irregularidade, o servidor indiciado ele tem aí o prazo para o seu exercício de defesa. Então, nesse caso, o que aconteceu? A comissão ela verificou que parte do procedimento poderia proceder em relação a alguns servidores e parte do procedimento não procede em relação a outras pessoas investigadas. E aí sim, ela abriu o prazo para defesa dessas pessoas que considera que tem indícios de infração. E esse prazo de defesa ainda está aberto. Se eu não estou enganado, Joel, o prazo de defesa conclui no dia 28 ou 29, para depois a comissão PAD emitir o seu relatório final, para aí então submeter a análise deliberativa e final pela prefeita municipal. Então nós já não chegamos na conclusão do processo.
Entendi. Então, aquela documentação, doutor, que fala, né, do ato de deliberação da comissão de processo administrativo disciplinar, numa das frases, né, que a comissão, atendendo à portaria, numeração e tal, aquele documento, que é inclusive o que se foi exposto ainda na sexta-feira, ele é parte desse trabalho da comissão. A parte que essa sim, que está sendo aguardado pelo jurídico e pela prefeita, isso ainda vem posteriormente, mais à frente, num outro momento.
Exatamente, Joel. Essa é uma fase intermediária do processo. Depois desse documento, teve notificação para os investigados apresentarem sua defesa. Depois vai ter o relatório final e sugestivo pela comissão PAD para depois encaminhar para a prefeita.
Perfeito.
É uma análise precipitada do processo. O processo não foi concluído.
Agora, aí no campo de possibilidades, né, doutor? Claro que é sensível, mas, por exemplo, se imagina, pelo menos como base, nesta parte da conclusão, entre aspas, da comissão, que, em termos de resultado final, dificilmente algo pode mudar nesse sentido, de novo, né, do campo das possibilidades, porque esse documento, mesmo não sendo final, essa posição da comissão, mesmo não sendo final, mas dá para entender, não sei se a leitura jurídica é essa, que está a conclusão encaminhado por uma direção ou não, doutor?
Esse é um raciocínio muito, muito pertinente, né?
Não.
O julgamento final se pauta no relatório da comissão, a não ser que tenha alguma situação nova nas defesas que sejam capazes de influenciar na modificação de entendimento ou numa conclusão diferente no relatório da comissão. Mas o julgamento feito pela autoridade, no caso aqui a prefeita municipal, ele se baseia no relatório da comissão.
Doutor, uma coisa que chamou a atenção, né, voltando um pouquinho lá atrás, é que, olha, teve um vazamento, inclusive pela informação de hoje, que foi durante a tarde ou durante o período da manhã, entrado exatamente por essa questão, por esse noticiário, por esse episódio de que, olha, teria vazado a conclusão da comissão do PAD, do processo administrativo. Um advogado ajuiza o mandado de segurança pedindo nulidade desse PAD, e entre os pontos seria esse vazamento. É possível dizer que não houve vazamento, doutor, mesmo sendo uma parte do trabalho da comissão, ou esse roteiro deveria ser feito de outra forma?
Bom, Joel, vamos lá. É fato que tem um documento circulando na cidade, nas redes sociais e na imprensa, né? Quem disponibilizou isso para quem é o objeto de uma futura e possível investigação. Conversei com a presidente da comissão processante do PAD e ela registrou um boletim de ocorrência a respeito dessa informação que circula, né? O documento não foi extraído do processo. Segundo ela, não foi nenhuma das pessoas que estão na comissão. A comissão é composta por três servidores estáveis e que atuam com imparcialidade e independência. E os três lavraram um boletim de ocorrência. Agora, de onde partiu esse documento, nós não sabemos. O que nós podemos informar é que, eu sei que na semana passada, a comissão processante da Câmara, a CIP, pediu cópia do processo. E, no dia 15 de agosto, a integralidade do processo foi disponibilizada lá na Câmara de Vereadores para que eles pudessem instruir o processo CIP. Nada a ver com o PAD, né? Apesar de ser o mesmo fato, são processos diferentes. Então, eu sei que a íntegra do PAD foi levada para a Câmara de Vereadores, atendendo ao pedido da Comissão CIP. E aí lá foi assinado um termo de confidencialidade e com base na Lei Geral de Proteção de Dados para evitar justamente o vazamento. Não estou afirmando aqui, Joel, deixando bem claro, não estou afirmando aqui que houve vazamento pela Câmara de Vereadores, mas o PAD, além da comissão, também teve acesso pela Câmara de Vereadores. Nem jurídico, nem gabinete da prefeita tiveram acesso ainda. Então, eu não estou fazendo aqui afirmações, não quero ser mal interpretado, mas deixando bem claro que não posso afirmar que foi a comissão, também não posso afirmar que foi a Câmara de Vereadores. Mas, diante desse vazamento, a comissão, por intermédio dos seus membros, procuraram registrar uma ocorrência na delegacia, justamente para apurar esse fato. Quanto ao mandado de segurança, eu acho que é um direito legítimo da defesa buscar uma decisão judicial. Eu mesmo, enquanto advogado particular, atuando em PAD, atuando em processos de impeachment, em CIP, já tentei vários mandados de segurança, alguns exitosos, outros não. Isso faz parte do processo, isso faz parte do contexto, né? Agora tem que ver os fundamentos para esse mandado de segurança. Eu vi a disponibilização de uma notícia da própria Rádio Marconi, mas confesso que não fui em busca dos autos do processo de mandado de segurança para saber quais são as alegações do advogado. É legítima a busca? Faz parte da advocacia, né? Buscar a defesa dos interesses do seu cliente, seja no processo administrativo, seja no processo judicial. Isso faz parte do contexto. Para mim, não é nada de anormal.
Doutor, então é verdade dizer, é justo dizer nesse cenário, né, que dentro de uma situação, ok, houve vazamento dessa documentação específica, porém a documentação em questão não é a conclusão do trabalho do PAD. Pode se considerar um vazamento, porém a conclusão do PAD ela não está feita ainda, sendo que esses três profissionais que estão citados, né, nesse primeiro momento do trabalho da comissão, a partir de agora tem mais um prazo de defesa. A leitura é essa, doutor, ou não?
É, na verdade, é o seguinte: esse documento que vazou não é a decisão final. Não é nem o relatório conclusivo da comissão e não é nem a decisão final da prefeita, tá? Não é eles, comissão, que tem prazo para defesa. São os investigados que têm prazo para defesa, né? A partir do momento que conclui o prazo para defesa, aí sim a comissão vai emitir um relatório final e conclusivo.
Esse prazo para defesa não está encerrado ainda.
Salvo o melhor juízo, encerra dia 28 ou dia 29. Agora eu não tenho essa certeza, porque, como eu falei, eu não tive acesso ao processo e quem me passou essa informação foi justamente a presidente do PAD.
Doutor, esse roteiro desta documentação ir para a Câmara de Vereadores foi atendendo uma solicitação dos próprios vereadores.
Exatamente. A comissão que processa lá na Câmara de Vereadores o pedido de cassação do vereador. Eles protocolaram na prefeitura, desculpa, diretamente na comissão PAD, um pedido de cópia de todo o procedimento. E se eu não estou enganado quanto às datas, Joel, no dia 15 de agosto, a comissão do PAD disponibilizou à comissão CIP esses documentos. E aí, lá na Câmara de Vereadores, foi solicitado que assinassem um termo de confidencialidade em relação ao recebimento dos documentos que integram o PAD.
Doutor, agora a expectativa, então, tanto do jurídico como da própria prefeita, é receber agora a conclusão. Imagino que isso deve ter alguns dias. A linha deve ser nessa linha, né?
Exatamente. Recebendo o relatório da comissão, a prefeita tem o prazo de até 20 dias para emitir a decisão final. Mas o PAD, ele tem o prazo conclusivo de 60 dias, prorrogável por mais 60. E então, os 120 dias de total estão prestes a vencer no início da próxima semana. Então, recebendo o relatório da comissão, automaticamente o jurídico e prefeita vão se debruçar sobre ele para emitir a decisão final.
Doutor, independente do que vai constar o relatório final, sendo próximo desse documento que foi apresentado, vazado, enfim, a decisão final, sendo concordando ou não, é da prefeitura.
É da autoridade da prefeita, né? A decisão final é prefeita, né? O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que é a lei que regulamenta o processo PAD, ele é bem claro. A decisão final é da autoridade que determina a instauração do processo administrativo. E nesse caso, a instauração do processo administrativo foi determinada pela prefeita municipal. Então, a prefeita municipal que vai dar a decisão final, baseado no relatório da comissão. Importante deixar claro, Joel, é que nesse processo o que se julga são fatos, não se julga pessoas, certo? Então tem que avaliar se o fato existiu, se o fato não existiu. Tem prova de autoria, tem prova de materialidade. Acredito que eu já tenha falado isso em outras oportunidades no rádio, né? Nesse caso tem prova da autoria e prova da materialidade. O que é prova da autoria? Quem foi o autor do fato? O fato aconteceu? Alguém mandou fazer? Alguém se beneficiou? Isso é prova da autoria e outra é materialidade. Tem prova de que realmente alguém mandou? Tem prova de que alguém realmente fez? Tem prova de alguém que se beneficiou? Então, uma coisa é autor, outra coisa é matéria. Então, essas duas situações têm que estar devidamente demonstradas no processo para que se possa ter uma condenação. Isso eu falo em processo administrativo, isso eu falo em processo judicial, processo civil, processo criminal. Não tendo prova de autoria, não tendo prova de materialidade, não tem como se responsabilizar pessoas. Agora, tendo prova, é caso de responsabilização. Então, a comissão, ela faz essa análise dos documentos, análise dos fatos, análise das provas. E tem a liberdade para sugerir se tem prova da autoria da materialidade ou se não tem. E se tem a prova da autoria e da materialidade, qual a penalidade aplicável quando cabível? Certo? Então, é uma situação que está vinculada ao rito procedimental, ao rito processual. Então, a comissão ela é vinculada a essas determinações que constam da nossa Lei Complementar número 14 de 2016, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Doutor, só para recuperar, como é que a gente pode chamar então esse documento que teria vazado na sexta-feira? Essa parte do trabalho da comissão, exatamente qual é o termo ali? Chama do que exatamente?
É uma ata de deliberações,
A ata de
nada mais do
deliberação.
que isso. Nada mais do que isso. Que não tem conteúdo decisório.
Nessa ata, exatamente nesse gancho que o senhor falava agora, ali fala, né, pelo menos num caso específico, sobre materialidade, no caso sem materialidade, né, especificamente do ex-secretário. Mas, de novo, ali não chega a ser a recomendação final.
Não, exatamente. Essa não é a recomendação final, é uma ata de deliberação, né? Que opina pelo indiciamento ou não. A materialidade diz respeito à prova material quanto à autoria ou quanto à existência do fato.
Doutor, de novo, né, o senhor disse que chegou a conversar com a presidente da comissão. Ela chegou a alguma expectativa de data não para o relatório final?
Imaginamos que na próxima sexta-feira, mais tardar na segunda-feira, tenhamos esse relatório nosso.
Perfeito. Doutor Ramires, muito obrigado pela gentileza e esclarecimentos com os ouvintes da Rádio Marconi. Importante ouvi-lo. Muito obrigado pela atenção de sempre, doutor.
Valeu, meu caro. Estou sempre à disposição dos microfones da rádio e sempre que necessário, estou à disposição também aqui no Paço Municipal para esclarecimentos à população. Um grande abraço.